Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos de volta aí, né?
Finalmente!
Finalmente, nova temporada aí do Papo Pop. E aí a gente promete a vocês, ó, filmes, livros e, claro, música. Teremos novidade de música em breve, tá? Entrevistados aí, super legais. E, Antônio, como é bom estar de volta, não é isso?
Muito bom estar de volta. E podem esperar aí uma nova temporada com várias variáveis para vocês aí. Muita coisa diferente, muita coisa nova. Estamos empolgados, né, Elton, para produzir.
Demais, demais. E aí a gente retoma essa nova temporada, óbvio, falando de um dos maiores sucessos desta pandemia nos cinemas, que é Viúva Negra, né, que tá aí em cartaz.
Exato.
Eu e Antônio já assistimos a mega produção aí da Marvel. E a gente aprovou, né, Antônio?
Pois é, viu, Elton? Eu fiquei extremamente surpreso positivamente, porque eu não esperava que a Marvel fosse conseguir retomar essa característica de filme solo, né? Depois que a gente teve aí tantas obras gigantescas que eram totalmente interligadas entre si. E Viúva Negra é um ponto totalmente fora da curva, na fase 4, né, do Marvel Studios, que vai abordar aí a história da personagem, né, da Natasha Romanoff, quem é Natasha Romanoff, o que ela fez, como ela se tornou a Viúva Negra, por que, que ela se tornou a Viúva Negra, enfim, como era a vida dela. E, além disso tudo, eles ainda tinham que apresentar novas possibilidades, né? Então foi um filme aí bem apressado e atrasado, né? Porque a personagem merecia ter recebido esse filme lá na fase 1, né, Elton?
Exatamente. Gente, só um alertazinho que a gente vai ter spoilers, obviamente, então pra quem não assistiu, volta aqui depois, mas a gente vai comentar o filme bem a fundo mesmo, e aí a gente vai estar revelando alguns pontos da história. Mas, enfim, Antônio, é isso, e finalmente, né, nós tivemos aí, né, um protagonismo feminino.
Pois é.
À altura, nos filmes da Marvel, e eu particularmente gostei bastante do filme, achei as cenas de ação sempre, a Marvel sempre tá boa nesse quesito, né? As coreografias de luta são muito boas, os efeitos são muito bons. E eu gostei bastante, principalmente da história envolvendo a organização que criava as Viúvas Negras, né? Que eu achei uma história, na verdade, bem pesada, né? E, enfim, o vilão, né, com toda a sua psicopatia, né, controlando várias mulheres, criando um exército aí e tirando delas a liberdade, né? De escolha, enfim, transformando todas elas em máquina de guerra. Isso quer dizer muito, né? Na verdade, quer dizer muito hoje em dia, mas é bem pesado.
Inclusive, bem o filme deu aí uma crítica social bem interessante, né, nesse aspecto aí. Claro que quando a gente tira o lado fantasia, a gente enxerga um homem tirando o poder de escolha das mulheres, né? Então o filme deu aí uma crítica social muito interessante, até porque tem personagem masculino que tenta fazer as coisas direito também, como é o caso do Guardião Vermelho, mas que ele é totalmente egóico, enfim. Então o filme tem suas críticas sociais, que são muito bem aplicadas, inclusive. Eu gosto muito dessa nova fase do Marvel Studios, em que ele aprofunda as discussões, né? Ele não fica só naquela historinha de herói lutando contra vilão e tiro, porrada e bomba, né? A gente tem umas discussões aprofundadas. Viúva Negra traz isso muito bem. Inclusive, Elton, eu achei muito curioso falar agora em pontos positivos do filme, a forma como eles fizeram para eles explicarem um pouco o passado da Natasha sem ficar demais no passado, porque o filme ali acontece
isso
entre Capitão América Guerra Civil e Guerra do Infinito, né?
Isso.
Aí a gente vê aí a Viúva Negra como uma fugitiva, né? E a gente vê também ela tentando resolver o passado dela. Enquanto isso, a gente descobre coisas chaves do passado dela, né? Claro que a gente não vai ter uma história de origem, como aconteceu com Capitão América, como aconteceu com Homem de Ferro, como aconteceu com vários outros heróis. Eu gostei da forma como foi feita, porque, sinceramente, de história de origem, o Marvel Studios já tá cheio, sabe? Capitã Marvel, até, que foi um filme de uma heroína que ninguém conhecia na época, deu uma quebra muito forte nessa história de origem, que inclusive deu até ali uma impactada em quem estava acostumado na forma do estúdio Marvel de fazer filme. Então, a forma como o filme Viúva Negra apresentou essa história de origem da personagem, sem, no entanto, mostrar a origem dela, eu achei genial. Você entende até por que a personagem, ela falta um pouco ali de personalidade nela. Porque quem é a Viúva Negra quando ela não tá lutando? Nem ela sabe, gente.
Exatamente. E tudo faz sentido, né? Com o que é explicado no filme. Que, como você diz assim, não joga tudo, né? Do passado dela. Tem uma introdução, óbvio, que é muito clara, mas acho que eles não perderam muito tempo com isso, não, né? De estar muito lá no passado. E isso não atrapalha. A gente entende o que acontece. A gente entende o que aconteceu. E o filme tem sua condução própria aí, que é muito boa.
Exato. E você vê como a personagem é totalmente traumatizada, porque a vida dela foi uma mentira. Do início ao fim, a vida dela foi uma mentira. A família real dela foram os Vingadores. E eu acho muito lindo quando o filme traz isso, traz essa questão, porque foi onde ela sentiu em casa. E que, inclusive, quem tentou resolver o problema foi ela, né? Quem tentou juntar todo mundo. Quem começou com o Homem de Ferro e depois foi pro lado do Capitão América, enfim.
Pois é, inclusive você falou em família, né? Acho que o meme da família do Velozes e Furiosos renderia muito agora também com os Vingadores, né? Devido às falas da Viúva Negra.
Totalmente, Elton. E aí, Elton, o que é que você achou assim? Porque o filme da Viúva Negra, ele dá ali uma despedida pra Scarlett Johansson, né? Despedida digna, inclusive, porque a morte dela no Guerra Infinita, no Ultimato, é totalmente inesperada, né? Não, é no Guerra Infinita mesmo. É no Guerra Infinita ou no Ultimato? Eu agora fiquei confuso.
É o Ultimato.
Ah, tá.
Ultimato, que é lá, que eu acho que é... Gente, eu também tô um pouco esquecido, mas é já em outro planeta.
Ah, é, quando eles estão pegando as pedras, então foi o Ultimato.
E aí tem um sacrifício lá.
A guerra dela, a morte dela é muito apressada e ela fica espremida na história. Sabe, não tem tanto impacto quanto, por exemplo, a morte do Homem de Ferro, né? Que tem todo um momento ali pra gente sentir a perda dele. Em Ultimato não tem isso, porque a gente tá muito mais preocupado com o Thanos, né?
Isso.
O próprio roteiro está mais preocupado com o Thanos. Então, a gente não teve tempo de sentir o peso da morte da personagem. E aí vem esse filme e dá uma despedida digna pra esse personagem que tá no MCU desde o segundo Homem de Ferro, gente. Ela passou muito tempo, esse filme veio muito atrasado, mas eu considerei uma despedida digna. Se eu tivesse que dar uma nota, Elton, eu daria 4 estrelas. Na verdade, eu dou 4 estrelas, porque eu achei um filme interessante ali nos seus aspectos, que inclusive apresenta uma boa cena pós-créditos aí, que é muito intrigante, tá? Pro futuro aí do Marvel Studios, porque só se fala em multiverso agora, mas aí a Marvel vai e introduz a Madame Hydra. Ela, né?
Sim.
A Madame Hydra, ela foi introduzida em Falcão e Soldado Invernal, na série, só que eles só arranham a superfície, eles não dão a entender o que vai acontecer. E aí tá a Madame Hydra ali de novo, na cena pós-crédito de Viúva Negra, com a Yelena, que é a irmã, né, da Viúva Negra, que inclusive, muito bem aí, a Florence Pugh, né, que eu não sei falar o nome dela, espero que eu tenha falado certo. Mas ela tá muito bem no personagem, eu gostei muito dessa irmã da Viúva Negra aí, né, que ela é um pouco mais diferente do que... É um pouco diferente da personagem da Scarlett, eu acho que seria uma Viúva Negra um pouco mais animada, vamos dizer assim, porque ela tem aquele negócio ainda de brilho nos olhos, que a personagem da Scarlett não tinha, né? Ela totalmente desiludida, era uma espiã praticamente sem sentimentos. Então, eu tô animado pro futuro do Marvel Studios, viu?
Eu também. E fora que, com a introdução da Madame Hydra, e tipo assim, já apresenta uma problemática, né? Pros próximos filmes, porque ela meio que acusa, né, o Gavião de ter sido responsável pela morte da Natasha. E aí, a gente sabe que não foi isso, né? Mas aí já é um mal-entendido que vai render alguma treta aí, entendeu? E outra, né, ficou aí o exército das viúvas, vivas, né? As meninas todas vivas lá.
O exército ficou viúvo.
É, ainda bem. E aí a gente fica também na expectativa de aproveitamento desses personagens, né? Eu gostaria muito de ver esse exército.
Eu posso jogar uma teoria aqui?
Joga.
Veja, no final de Falcão e Soldado Invernal, a Madame Hydra, ela meio que coopta ali, coage o Capitão América do mal a fazer parte do time dela. E aí ele vira o Patriota, né? E agora ela está meio que cooptando também a Viúva Negra. Na minha cabeça, ela meio que está fazendo um Vingadores do Mal, sabe? Para fazer o quê? Aí só a gente só vai saber lá no futuro do Marvel Studios. Mas eu meio que vi isso, sabe? Tô pensando nisso. Claro que provavelmente a gente vai ter mais respostas futuramente, né? Porque agora a Marvel só quer saber de multiverso. Se você vê Loki, você sabe disso. Mas vamos ver aí o que é que vem, né, Elton?
Exatamente. Enfim, gente. Esse é o nosso retorno.
Uhul!
Nosso retorno. Novidades em breve. Mandem sugestões pra gente. Teremos entrevistados também nos próximos episódios. E, claro, muita coisa boa pra falar aí. Tem Space Jam, né, Antônio? A gente vai conferir
no
cinema pra poder falar pra vocês também.
Tem Rua do Medo.
Rua do Medo, que tá fazendo muito sucesso aí na Netflix. E é isso, gente. Até o fim do ano a gente tem alguns bons lançamentos aí. E aguardem também nossas futuras entrevistas.
Mas veja, calma. Eu quero saber qual é a sua nota pra Viúva Negra, Elton.
Tá dando de 0 a 5, né?
É.
Ah, eu vou com 4 também. Eu acho que o filme se saiu muito bem.
Olha aí.
E é isso aí. Minha nota para Viúva Negra.
Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Papo Pop. Até a próxima semana, Elton.
Até.
Ha ha ha!